participação democrática na vida pública. Não é com a regulamentação do lobbying que se ataca o problema da corrupção. O combate à corrupção faz-se com medidas que fechem as portas giratórias entre cargos públicos e grandes empresas, que acabem com a promiscuidade entre o interesse público e os interesses privados, que garantam a subordinação do poder económico ao poder político democrático. E é nessa luta que o PCP continuará a estar. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a senhora deputada Lina Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado, como sabe, passaram 2 anos que tivemos esta discussão aqui nesta Câmara. Por acaso, numa situação muito atual, na antevéspera de dissolução da Assembleia da República. Deixo então algumas questões ao PCP, cuja aversão e o repúdio face à regulamentação do lobby me causa alguma confusão e vou explicar porquê. Não é o PCP que proclama o combate aos interesses instalados. Não é o PCP que protesta veementemente contra os poderosos, que fazem valer os seus interesses ocultos e tentam influenciar os poderes públicos de forma ilegítima e obscura. Não foi o PCP que, em tempos, foi pela transparência, pela célebre Glasnost, sobretudo na altura em que não teve outro remédio senão aceitar a queda do sonho soviético.
Exatamente.
Sr. Deputado, agora que lhe dão a oportunidade de regulamentar os tais interesses instalados que acabou de falar, poderosos, obscuros, o PCP hesita, o PCP tiboteia, o PCP recua. Sr. Deputado, o que nos parece é que o PCP prefere a desregulamentação à regulamentação. Sendo assim, o PCP tem 2 pesos e 2 medidas. Quando fala em trabalho, o PCP exige a regulamentação. Mas quando fala de interesses particulares, de interesses privados, aí deixam-nos alastrar sem freio para depois vir o PCP criticar, bater à vontade e vitimizar-se, a queixar-se que são incontroláveis numa sociedade capitalista. É o PCP a dizer que os interesses privados são seus inimigos e são seus. Enfim, acho que estamos perante a doença infantil do contrapoder.
Muito bem.
Senhoras e senhores deputados, o PCP considera-se um virtuoso do contrapoder. O PCP precisa de um adversário temível, descontrolado, para poder justificar o seu ativismo em prol do povo trabalhador. Por isso está sempre contra, quando não é uma iniciativa do PCP. E vejamos. Na concertação social, local onde se discutem as questões do trabalho, votam sempre, mas sempre, contra tudo o que tem a ver com as medidas a favor dos trabalhadores, incluindo os salários mínimos, o que é decidido nunca é do agrado do PCP. Senhor deputado, para finalizar, pergunto se é uma opção o PCP estar sempre, mas sempre contra. Disse.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Lina Lopes. Sim, o PCP combate os interesses instalados, mas combate também os interesses que se querem instalar. E por isso combatemos também os negócios que se querem montar para a suposta representação legal de interesses e aquilo que falamos, na verdade, é da legalização do tráfico de influências, que é aquilo que estas iniciativas pretendem. E que a iniciativa do Chega pretende, copiando uma iniciativa que até chegou a ter o acordo também do PSD. Aquilo que pretende esta iniciativa é precisamente colocar esses facilitadores de negócios a terem o total acesso ao poder político e a poderem ter aqui como um intermediário que retira até o poder hoje de qualquer cidadão, qualquer entidade, qualquer sindicato, qualquer associação, qualquer ONG, dirige-se à Assembleia da República, participa no processo legislativo e isso tudo é publicado. Existe uma total transparência no site da Assembleia da República, até as reuniões dos grupos parlamentares. Portanto, aquilo que se pretende aqui é criar uma nova frente de negócio, uma nova frente de negócio para essas agências de comunicação que aquilo que querem verdadeiramente é legalizar o tráfico de influências. Agora, referiu aí vários aspectos sobre as situações de corrupção, de promiscuidade de interesses, dos grandes grupos económicos. E eu recordo que foi o PSD que privatizou a EDP e fez mais, privatizou a REN, a empresa que tem até o despacho da rede energética, portanto tem também um papel não só de vender um produto, mas também de regular o próprio sistema. E foi o PSD que privatizou a REN, privatizou a EDP, privatizou os CTT. Foi o PSD que criou a lei das minas, uma lei que levou a estes problemas todos que temos tido relativamente ao lítio, porque dá às multinacionais mineiras o monopólio do conhecimento dos recursos nacionais e coloca o Estado numa situação de subserviência, de não poder decidir autonomamente a exploração dos seus recursos. Portanto, o PSD, que tem sido verdadeiramente o partido, um dos partidos, juntamente com o PS, que entrega aos privados o grosso dos setores económicos, dos setores estratégicos do país, é também responsável pelas causas profundas, essas sim, as causas profundas da promiscuidade entre o interesse público e o interesse privado, causas essas que é preciso combater, e não é com esta lei, é sim com a recuperação do controle público desses setores estratégicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Sr. Presidente de algumas bancadas, Srs. Deputados, em 2012, Henrique Gomes, Secretário de Estado da Energia de um governo social-democrata, reconheceu a necessidade de reformarmos o setor energético e, acima de tudo, limitar o excessivo poder da EDP, que nem sempre era favorável ou compatível com o interesse público. Este governante encomendou um estudo e este estudo concluiu que este setor beneficiava de 300 milhões de euros em rendas e identificando, aliás, os cortes necessários a estas rendas excessivas. Henrique Gomes estava interessado em segui-las, mas viu-se impedido de falar publicamente sobre este assunto, acabando mesmo por se afastar do cargo governativo que desempenhava. Mais tarde, afirmou publicamente que se afastou porque o Governo não queria prosseguir o interesse público, denunciando o domínio do setor energético sobre a empresa, sobre a imprensa, aliás, sobre os consultores e sobre os advogados. Mas que teias é que são estas que envolvem PS e PSD? Como é que é possível rastreá-las e conhecê-las se não criamos mecanismos de transparência e empurramos estas atividades para os almoços entre amigos e para as chamadas na calada da noite? Trouxe este exemplo que, somando a muitos exemplos atuais, recentes, que envolvem ex-governantes aqui sentados, também envolvidos com o setor da energia, para que percebam que PS e PSD estão viciados nestas teias e é tempo de novos partidos sem vícios terem mais preponderância na nossa democracia. Mas trago um segundo exemplo. As empresas tecnológicas têm hoje o poder de influenciar os cidadãos e as democracias e, por exemplo, nas redes sociais, determinam qual é a voz que os decisores políticos podem ter, quer seja amplificada ou censurada mediante os seus critérios e normas de comunidade. Estas empresas investem 113 milhões de euros por ano em lobby em Bruxelas para influenciar a política digital europeia, com a Meta, a empresa detentora do Facebook e Instagram, a liderar. Mas em Bruxelas ainda é possível rastrear e acompanhar este processo. E em Portugal? Quais são estas empresas que procuram influenciar? Estas empresas reúnem com decisores políticos? Não sabemos e não temos como saber. E por isto, quando esta semana vemos a conta do líder do terceiro maior partido português, André Ventura, ser cancelada e banida do Facebook, é possível questionar. Afinal, há promiscuidade entre o poder político e as empresas detentoras das redes sociais? Estas são questões que o cidadão comum tem e não tem como responder. Senhores deputados, as instituições querem-se independentes e os poderes separados, e isto é basilar para uma democracia. Mas sabemos que a democracia está desacreditada, bem como as suas instituições, quando 93% dos portugueses consideram que a corrupção é prática comum no nosso país. E por isto temos que credibilizar as instituições, começando por credibilizar este debate, onde há uma mistura de conceitos propositada. Sabemos que regulamentar o lobby não acaba com a corrupção toda de uma vez, mas a verdade é que aperta a malha e traz mais transparência e possibilidade de escrutínio, garantindo maior acesso, equidade e transparência nos processos de tomada de decisão. Reparem que vivemos uma crise política em que temos um governo que se demitiu por suspeitas de tráfico e influência, com o chefe de gabinete e o melhor amigo do primeiro-ministro contratados por empresas para influenciar as decisões do governo. Mais, o Presidente da República também está envolvido num caso de suspeita de favorecimento em resposta a um pedido do próprio filho. E a percepção generalizada de que a informalidade, o favorecimento e a cunha são formas comuns de exercício de poder em todas as esferas vai avançando na sociedade portuguesa. E por isto, não é o Chega que de forma populista quer trazer lama para o debate político. Meus senhores, foram os senhores que ao longo de 50 anos encheram as instituições democráticas de lama, de promiscuidade, de trocas de favores. Podemos ser negacionistas, como alguns que estão aqui hoje, e ignorar esta realidade. Ou podemos criar ferramentas que permitam a quem quer estar na legalidade, jogar as regras do jogo democrático e desta forma podermos separar o trigo do joio. Sim, sabemos que existe o lobby da energia. Sim, sabemos que existe o lobby do lixo. Sim, sabemos que existe o lobby do ambiente. Sim, o lobby bancário, o lobby com grandes grupos económicos. Conhecemos o lobby LGBT e sabemos o caminho que têm feito nas instituições. Sabemos que a academia também procura influenciar as tomadas de decisão. Aquilo que é preciso compreender é de que forma, a troco de quê? Meus senhores, quem não deve, não teme. Aquilo que é preciso fazer é criar uma plataforma de transparência e é o que o Chega pede aqui hoje. Ofereçam caminhos alternativos, caminhos de credibilidade, caminhos que devolvam a confiança às instituições e, acima de tudo, caminhos que restaurem a fé dos portugueses na nossa democracia. Obrigada.
A mesa não dispõe de mais intervenções, de forma que vamos proceder ao encerramento do debate. Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor.
Sr. Presidente.
Alto que há uma... Peço desculpa. Muito bem. Então, procedimento em honra de Dom Duarte de inscrição mental, agora materializada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. E então, terminava, fazemos a conclusão de um debate sobre o lobby, no qual se debateu tudo menos o lobby. E, portanto, nem vale muito a pena perder tempo a analisar o tema substantivo que aqui se trouxe, porque não foi sobre isso que aqui se falou hoje. Eu diria, e antes de o Chega poder terminar, e pedindo desculpa por não nos termos inscrito atempadamente, diria o seguinte: este debate é um debate que expõe aquilo que é o Chega. E vou explicar como. E vou explicar para quem esteja fora nos possa ouvir, repetindo algo que já foi aqui dito hoje, mas para que seja claro para todos. O Chega criticou o processo legislativo ocorrido nesta matéria e criticou as posições dos partidos. E, no entanto, apresenta hoje um projeto que é rigorosamente igual a um que foi apresentado pelo PS, pelo PAN, tão criticado é, e pelo CDS na legislatura anterior. Rigorosamente igual, sem tirar nem pôr. É como aqueles miúdos que estão na escola sempre a espreitar por cima do outro a ver se conseguem fazer o teste à custa do próximo. Mas mais, marca este debate de urgência, tema sério, para apresentar uma cópia de outros e, sobretudo, para sobrepor a tática ao discurso ou ao debate da substância. Porque, na verdade, aquilo que o Chega queria era confrontar o Partido Socialista ao debater uma proposta que já tinha apresentado no mandato anterior. O que é, eu devo dizer, que é, falta-me as palavras, é inacreditável ouvir agora a senhora deputada Rita Matias a enaltecer o seu próprio projeto. E o desafio, quem sabe fazer edições de vídeos, para pôr toda aquela intervenção a defender a proposta que o Partido Socialista e o CDS apresentou no mandato anterior, que é exatamente isso que está aqui em causa. Um partido hoje a apresentar uma proposta de outro partido dizendo mal daquilo que se fez antes. É isto o Chega. É exatamente isto o Chega. E é bom que as pessoas saibam. Agora devo dizer que termina o ano civil e estamos, hoje foi um dia que pareceu muito pouco de antevéspera de Natal ou de quase véspera de Natal, mas enfim, nós temos assistido a debates que cansam e que desgastam por um ping-pong permanente entre Partido Socialista e Chega. Algo que devemos, aliás, aplaudimos aqui a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe.